Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento as pessoas que aqui se encontram presentes nesse Poder Legislativo. Cumprimento você, cidadão juarense, que está nos acompanhando neste momento pela rede social Facebook deste Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a sexta sessão ordinária do primeiro período legislativo da décima legislatura. Comunica aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Wellington Martins.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, companheiros, amigos vereadores, população aqui presente, população que nos assiste. Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que faz o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquejará. Eis que não tosquejará, nem dormitará o guarda de Israel. Senhor é quem te guarda, Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Amém.
Agradeço ao vereador Wellington Martins e solicito neste momento ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Entendimento do artigo 138 da resolução 123 de 2011. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 123 de 2011, referente ao ofício 008-2021.
Processo número 123 de 2021, interessada à Secretaria Municipal de Saúde, ofício número 008 de 2021, faturamento encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde referente ao mês de fevereiro de 2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 108-2021, referente ao ofício circular 003-2021.
Processo número 108 de 2021, interessado Conselho Tutelar de Juara. Assunto, ofício circular número 003 de 2021, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Juara no período de 1 de 2 de 2021 a 28 de fevereiro de 2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o ofício 033 da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Ofício 33 de 2021, excelentíssimo senhor Valdir Leandro Cavicchioli, presidente da Câmara Municipal. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por intermédio deste, em atenção ao ofício 007 de 2021, datado de 9 de 2 de 2021, encaminhar a Vossa Excelência o calendário das reuniões ordinárias das Comissões de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade para a sessão legislativa do ano de 2021. Sem mais, elevo o protesto de estimas e consideração. O calendário de reuniões ordinárias da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade da Câmara Municipal de Juara para a sessão de 2021 fica estabelecido da seguinte forma. Mês de março, 17, 24 e 31. Mês de abril, dias 7, 14 e 28. Mês de maio, dias 5, 12, 19 e 26. Mês de junho, dias 2, 9, 16 e 30. Julho, dias 7 e 14. Agosto, dias 14, 4, 11, 18 e 25. Setembro, dias 8, 15, 22 e 29. Outubro, dias 6, 13, 20 e 27. Novembro, dia 3, 10, 17 e 24. Dezembro, dia 1, 8, 15 e 22. Horário, sempre às 13 e 30 horas. Assinam esse ofício vereadora Marta Dalpiaz, vereador Eduardo Zimmermann e vereador Luciano Oliveto.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o ofício 058-2021 da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Valdir Leandro Cavicchioli, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por intermédio deste, em atenção ao ofício circular número 7 de 2021, datado de 9 de fevereiro de 2021, encaminhar a Vossa Excelência o calendário das reuniões ordinárias das Comissões de Obra, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo para a sessão legislativa do ano de 2021. Sem mais, elevo protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereador Luciano Oliveto. Calendário da reunião ordinária da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo da Câmara Municipal de Juara. Mês de fevereiro, dia 24. Mês de março, dias 3, 10, 24 e 31. Abril, dias 7, 14 e 28. Maio, dias 5, 12, 19 e 26. Junho, dias 2, 9, 16 e 30. Julho, dias 7, 14. Agosto, dias 4, 11, 18 e 25. Setembro, dias 8, 15, 22 e 29. Outubro, dias 6, 13, 20 e 27. Novembro, dias 3, 10, 17 e 24. E dezembro, dias 1, 8, 15 e 22. Sempre no horário das 10h30 da manhã. Assinam esse ofício, vereador Luciano Oliveto, vereador Heraldo Marquito e vereador Wellington Martins.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, ofício 069-2021, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Juara, Valdir Leandro Cavicchioli, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por intermédio deste, em atenção ao ofício circular 7 de 2021, datado de 9 de 2 de 2021, encaminhar a Vossa Excelência o calendário de reuniões ordinárias das Comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização para a sessão legislativa do ano de 2021. Sem mais, elevo protestos de estima e consideração, vereadora doutora Mônica Costa. O calendário das reuniões ordinárias da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Juara está estabelecido da seguinte forma. Mês de fevereiro, dia 24. Mês de março, dias 3, 10, 24 e 31. Mês de abril, dias 7, 14 e 28. Mês de maio, dias 5, 12, 19 e 26. Junho, dias 2, 9, 16 e 30. Julho, dias 7, 14. Agosto, dias 4, 11, 18 e 25. Setembro, dias 8, 15, 22 e 29. Outubro, dias 6, 13, 20 e 27. Novembro, dias 3, 10, 17 e 24. E dezembro, dia 1, 8, 15 e 22. Sempre no horário das 9h30 da manhã. As convocações extraordinárias das comissões fora da reunião sempre serão por escrito em 24 horas de antecedência. Assinam esse ofício a vereadora doutora Mônica Costa, o vereador Wellington Martins e o vereador Luciano Oliveto.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Entendimento do parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, preposições ou outras solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder sua leitura ou justificativa. Gostaria também de registrar a presença do ex-vereador e secretário João do Hospital, presente. Também ex-vereador e secretário da cidade, Salvador Pisoli, seja bem-vindo à casa. Manuel Sidemar, representando os comerciantes aqui do município de Juara, seja bem-vindo. Presidente da CDL, Alexandre, seja bem-vindo. Edna, presidente do Sismuge e demais que estão aqui presentes, servidores também da saúde aqui do município de Juara. Primeiro vereador inscrito no pequeno expediente, vereadora Marta Del Piazza.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente. Eu gostaria que a Secretaria Executiva dessa Casa enviasse ofício ao secretário de Transportes pedindo para que ele procedesse à recuperação de uma ponte, de uma cabeceira de uma ponte na estrada Beira Rio, lá no Rio Barreiro. Foi cobrada nesse final de semana por um produtor da região que está bem difícil de passar lá naquela ponte. Além, é claro, que a estrada também necessita de recuperação. Também peço à secretaria que faça ofício ao secretário de Transportes cobrando a recuperação das estradas na região da Catuaí. Os moradores do distrito têm reclamado muito das grandes poças d'água que se formam ao longo da estrada. É preciso abrir vazantes para que carros pequenos e motos possam transitar tranquilamente na estrada. Hoje eu recebi também uma cobrança e gostaria que a Secretaria Executiva enviasse um ofício para o secretário de Cidade, que está presente aqui hoje, Salvador, para que ele estudasse a viabilidade de instalar um quebra-molas um pouco antes da entrada do residencial Arinos. Os moradores têm reclamado que, ao sair na avenida, eles têm dificuldade, porque tem um terreno baldio, o mato está alto e os veículos que vêm da rodovia do Vale vêm em grande velocidade. Nós sabemos que, para a instalação de quebra-molas, é preciso inicialmente um estudo de viabilidade, então peço ao secretário que realize esse estudo para ver se viabiliza um quebra-molas ali. Também foi muito cobrada durante essa semana sobre a questão de limpeza de terrenos. Nós temos muitos terrenos particulares com mato alto e os moradores que são vizinhos desses terrenos têm sofrido com a invasão de alguns bichos peçonhentos. Então, eu sei que a Secretaria de Cidade não tem condições de limpar todos esses terrenos, nós não temos nem maquinário para isso, mas é importante que a prefeitura, então, notifique os proprietários para que eles façam a limpeza. Né? Porque nós sabemos que nesse período de intensas chuvas, o mato cresce muito, coloca em risco o morador. Muito obrigada e boa tarde.
Próximo vereador escrito, vereadora Sandy.
Boa tarde a todos que estão aqui presentes e os que nos acompanham pelas redes sociais. Em especial a dona Fátima, que é lá da Paranorte, e veio aqui hoje para prestigiar a nossa sessão. Muito obrigada pela senhora ter enfrentado essas estradas aí para estar aqui com a gente hoje. Em complemento ao que disse a vereadora Marta, eu também tenho recebido muitas reclamações a respeito dos terrenos particulares que estão com mato alto e acabam proliferando dengue, sujeira, dentre outras coisas. Eu indiquei para o prefeito para que faça, como foi feito em Lucas do Rio Verde, um decreto que notifica todos os proprietários, porque eles sabem da obrigação deles. Então, essa notificação via decreto, porque nós estamos em um tempo de pandemia, então imagina o fiscal ir atrás de cada um desses proprietários para entregar a notificação para cada um individualmente. Muito mais fácil fazer por decreto, e isso é juridicamente cabível. Então, eu fiz essa indicação para o prefeito para que isso seja feito. Além disso, eu gostaria de aproveitar para agradecer ao secretário de Finanças, que atendeu uma reivindicação, junto com o prefeito, de todos esses vereadores, porque há dias nós estamos discutindo questões para facilitar ou para prejudicar menos a vida dos empreendedores desse município. Então, em contato com ele, outros vereadores também tiveram contato, ficou decidido entre o executivo que os alvarás, que venceriam no dia 18/3/2021, a primeira parcela vai vencer no dia 20/5/2021. Então, já é um pequeno alívio para esses empreendedores que estão sofrendo tanto com essa crise do coronavírus, que além de ser de saúde, também é uma crise econômica. Eu queria também aproveitar para falar para toda a população que eu, o vereador Wellington e talvez a vereadora Marta, estaremos quarta-feira, fazendo uma peregrinação pela zona rural. Nós iremos para Paranorte, para os assentamentos, e nós vamos fazer vistorias e também estaremos lá para ouvi-los, ouvir as reivindicações de vocês, sentir na pele qual é a realidade de vocês. Então, se preparem que nós estamos chegando. Obrigada.
Próximo vereador escrito, vereador Zé Galvão. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Wellington Martins.
Senhoras e senhores, mais uma vez boa tarde a todos, boa tarde a você de casa que está nos assistindo através das redes sociais. Gostaria aqui de parabenizar o secretário de Cidade, Salvador Pisolio, que vem nos atendendo na medida do possível. É sabido a dificuldade de maquinário, caminhão e etc. nesse pátio da prefeitura. Com tantas dificuldades, maquinário quebrado, né, secretário? E o senhor tem nos dado bastante suporte, na medida do possível está nos atendendo. Nós encaminhamos semana passada ao secretário e ao prefeito municipal um pedido de ajuda lá para a região do Paranorte e Águas Claras com relação às ruas da comunidade, à iluminação pública daquela região, que além de faltar muita iluminação em alguns postes, muitos que ali têm a iluminação, as lâmpadas estão queimadas. Então, assim, já tivemos uma resposta que já nos próximos dias a equipe da Prefeitura do Salvador já está subindo e fazendo esses reparos, né, Salvador? Tivemos essa resposta, então a gente agradece você por tudo aí que está fazendo. Ao secretário João também, que está fazendo um belo trabalho aí na cidade, ajeitando a praça. Muita gente questiona dinheiro gastado em praça, mas o dinheiro que está sendo gastado é para gastar na iluminação pública, e então não tem nada de errado. O que a vereadora Sandy também, eu queria cumprimentar, ao pedir aí o Poder Executivo que cumpra essas leis que já existem com relação à limpeza pública. A vereadora Marta também acho que comentou. Infelizmente, Juara, todo mundo cobra uma cidade bonita, cobra uma cidade melhor. Mas quem tem seus terrenos baldios não está cuidando. Tem muitos terrenos no centro da cidade que o Matagal está tomando conta. Então a prefeitura tem que tomar providência com relação a isso, seja cobrança no IPTU mais caro, seja fiscalização, seja multa. Mas a lei já existe. Tem que colocar essas leis para funcionar, porque nossa cidade está pegando um rumo de desenvolvimento e nós não podemos ficar para trás. Obrigado.
Próximo vereador escrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria que essa casa fizesse um ofício. Gostaria que o vereador Luciano assinasse junto comigo sobre referente ao Por Saúde Jardim América, onde parte de dentista lá, a cadeira está tudo enferrujada, falta de equipamento para o médico poder trabalhar. Estive visitando semana passada lá, quero oficializar a Secretaria de Saúde, que toma as providências, compra um material melhor para que eles possam trabalhar. E também eu quero fazer outro ofício, solicitando uma emenda federal para que a gente tire aqueles dois PSF dali e deixe um só, onde possa construir outro PSF lá no Porto Seguro. Também quero oficializar o secretário de cidade sobre dois pontos de quebra-mola. Um após a Casa Shopping, onde aquela rua que desce para o João de Barra, um tráfego muito grande, e o outro aqui perto da antiga distribuidora Paiva. Também quero solicitar um ofício dessa casa que solicita a Secretaria de Educação sobre a escola com a Silva. A internet lá está muito ruim e os professores não estão conseguindo fazer uns trabalhos com as crianças. Tive uma reclamação de um professor lá e procurei a Secretaria de Saúde, a de Educação. Também, senhor presidente, eu fiz o ofício aqui, dois ofícios. Um solicitando uma vistoria da SEMA sobre a rede de catação de esgoto ali, que está um mau cheiro. Gestão passada, aí o vereador Chico já notificou, eles vieram, fizeram uma vistoria lá e constatou que realmente estava faltando produto para fazer o tratamento. Aí estou anexando dois pedidos juntos, uma resposta para a prefeitura e outra resposta para a SEMA. Também fiz um ofício aqui ao Ministério Público solicitando providência sobre um projeto de lei de minha autoria, onde um aparelho eliminador de ar, onde está trazendo sucesso no Brasil, estado do Paraná mesmo, quase todas as cidades já estão usando esse eliminador de ar, onde na minha residência eu pus, teve uma economia de 40% na conta de água, e esse projeto concessionária não quer cumprir. Aí estou oficializando o Ministério Público do Estado e o Ministério Público de Juara. Só isso, presidente. Obrigado.
Gostaria de comunicar a você, cidadão jarense, que tem algumas pessoas que estão nos acompanhando através da rede social Facebook. Infelizmente, esse é o horário de pico, né, na cidade. E a internet está muito boa e às vezes acaba travando aí a internet. Infelizmente, né? Nós temos aqui um processo licitatório. Temos a empresa que presta serviço, mas a internet de Juara vocês todos conhecem, sabem da situação. Mas só para deixar claro aos vereadores e ao cidadão jarense, nós já solicitamos aí a realização de um processo licitatório para que se contrate uma empresa para fazer a transmissão ao vivo. Aí será uma forma diferenciada para se transmitir aí as sessões do Poder Legislativo Municipal. Então, por isso, eu gostaria de justificar e pedir desculpa aí à população do município de Juara. Próximo vereador inscrito, o vereador Luciano Oliveto. Convido o vereador Eduardo Box para que assuma a primeira secretaria e o vereador Zé Galvão para que assuma a segunda secretaria.
Boa tarde a todos os presentes, em especial aos representantes do comércio local. Na última semana nós tivemos uma reunião bastante produtiva, intermediada pelo meu amigo vereador Eduardo Box, que nos convidou para que nós pudéssemos ir até o prefeito Carlos Sirena e levar algumas demandas junto com o Alexandre, representando a Associação Comercial, para que a gente tente encontrar alguma solução para ajudar o comércio local a superar essa crise e, claro, o poder público também auxiliando de alguma maneira. Uma das primeiras medidas que foram adotadas pelo secretário de Finanças e pelo prefeito foi a prorrogação do alvará por mais 30 dias, enquanto nós, vereadores da Câmara de Vereadores, nos comprometemos em realizar um estudo através de uns documentos que serão encaminhados pelo Cleiton, da Central de Fiscalização, onde nós iremos identificar todas as empresas em atividade em Juara, segmentá-las por ramo de atividade e, a partir daí, tentar identificar quais foram os impactos econômicos que essas empresas sofreram. E, através disso, a gente propor para o prefeito municipal, para a Secretaria de Finanças, algumas alíquotas, sejam elas no alvará, sejam elas no ISSQN. Isso não está sendo realizado com exclusividade no município de Juara e nós não inventamos a roda. Isso já está acontecendo em cidades desenvolvidas do nosso país e está dando um resultado, porque nós temos que pensar que hoje um decreto de lei, ele não afeta, não vai afetar o comerciante no mês de março. A gente tem que entender que hoje a gente vive mais de um ano de pandemia, mais de um ano de um conjunto de decreto que a gente sabe que protege a saúde da população. A gente sabe que as aglomerações diminuíram nos últimos dias, pelo menos a gente tem observado isso. Não sei se isso vai dar um resultado, né, Maísa, efetivo na diminuição de casos. Eu passei pelo centro Covid agora, na frente do centro de Covid, vi muita gente lá aguardando para fazer exame. Então isso demonstra que infelizmente a gente ainda não atingiu o famoso pico da curva de contágio, então a gente tem que prestar bastante atenção nessa situação do coronavírus e a gente tem que lembrar dos amigos comerciantes que fazem de Juara o que ela é hoje e a gente tem que socorrê-los nesse momento, tá bom? É isso, senhor presidente, obrigado.
Agradeço, vereador Zé Galvão, convido o vereador Eduardo Box para que assuma a segunda secretaria e o vereador Luciano Oliveira para que assuma a primeira secretaria. Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Bom, eu só quero reiterar aqui alguns pedidos que foram feitos referente à iluminação e redutor, né, lá no bairro Santa Cruz. E mais uma vez pedindo a retirada das pedras ali da rua Barbacena, que está causando situação desconfortável para os moradores estar adentrando a sua residência. Também quero fazer aqui duas indicações, né, que foi pedido ao deputado Juarez Costa, maquinário e uma emenda também em questão da UBS. Também foi pedido para a deputada Janaína Riva, indicação, até eu conversei com a secretária Maísa, questão de um circo cirúrgico e um intensificador de imagem, né, Maísa? E para o deputado Juarez Costa, né, foi feito o pedido de emenda para pavimentação e maquinário. E também aqui, aproveitar o momento, eu quero agradecer você, Maísa, por estar sempre, né, nos explicando, né, as nossas dúvidas, e a Grazi também, que abriu a porta do Hospital Municipal para nós a semana passada, onde que eu e o vereador Oliveto e Zé Galvão podemos fazer uma vistoria. E nesse contexto, eu fiz uma publicação essa semana, colocando, né, a questão do Hospital Municipal. E eu não posso te deixar aqui, que hoje me lembraram, e eu, né, peço desculpas, que teve doações, né? O ano passado o hospital estava ruim, né? Mas teve doações do comércio, produtores, onde foi feita uma reforma. Até no dia, a enfermeira Aline explicou para nós que tem uma reforma para ser feita, mas não foi feita ainda porque do Covid, né? Mas que esses produtores, comerciantes, colaboraram pela manutenção do hospital municipal. E colaboraram pelo hospital. E que nesse contexto, o hospital estava pior, não está tão bom, mas pode melhorar. Então, o motivo da nossa visita, Maísa, e as colegas que estão aí, é cobrança, o que nós podemos estar ajudando no hospital municipal. E não criticar na situação da situação que está, enfim, né? Obrigado, tá?
Não havendo mais matérias nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente, entendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Nesse momento eu passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 127 de 2021, referente ao projeto de lei municipal 013/2021.
Processo número 127 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara, assunto. Projeto de lei municipal número 13 de 2021, que altera a denominação da rua Antônio Riva, constante na planta oficial da cidade de Juara, Mato Grosso, e da outras providências.
Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 122/2021, referente à moção de pesar 006/2021.
Processo número 122 de 2021. Interessados, vereadora Marta Dalpiaz, vereador Léo Boy, vereador Luciano Oliveto, vereador Zé Galvão, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Heraldo Marquito, vereadora Sandy e vereador Wellington Martins. Assunto, moção de pesar número 06 de 2021, à família do senhor Nivaldo Gomes Bento pelo seu falecimento ocorrido no dia 9 de fevereiro de 2021. Agora.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não há vereadores inscritos. E não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia, atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. Neste momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 095/2021, referente ao projeto de lei municipal 008/2021.
Processo número 095 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara, assunto, projeto de lei municipal número 008 de 2021, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município de Juara.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 008-2021. Vereadora Marta Dalpias.
Bom, senhor presidente, essa lei de abertura de crédito, tão falada nos últimos dias, ela diz respeito a um debate que nós já tivemos nessa Casa de Leis em 2020. Né? Quando o presidente Jair Bolsonaro enviou para o Congresso o auxílio emergencial aos estados e municípios, ele estabeleceu alguns condicionantes para poder repartir esse auxílio aos estados e municípios. É bom que se diga, muitas vezes a gente ouve falar que o governo federal deu o dinheiro para o município, o dinheiro sai daqui, né? Quem paga imposto é o cidadão. Então a gente pode até adentrar na discussão do Pacto Federativo, porque dá a impressão que é a União que produz o dinheiro. Quem produz o dinheiro são os municípios, né? E quando o presidente Bolsonaro enviou para o Congresso e o Congresso aprovou, ficou claro que esse auxílio ele tinha o objetivo de recompensar os municípios pelas perdas que eles sofreram pela pandemia. Claro que parte desses recursos veio direcionado para o enfrentamento ao Covid, para a saúde e assistência social. Mas, na própria Lei 173, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, se estabelecia que parte desses recursos poderiam ser utilizados, inclusive para pagar dívidas. O nosso município, graças a Deus, né, pela administração recuperadora do prefeito Carcerena, nós não tínhamos dívidas. Então, o prefeito enviou para essa Casa de Leis um projeto de lei para, né, fundamentar a utilização desses recursos. Esse projeto entrou aqui, o vereador Léo era então presidente, sabe que esse projeto, o vereador Flávio pediu vistas e esse projeto passou por emendas pelos vereadores. Está aqui dois vereadores, ex-vereadores, o vereador João e o vereador Salvador, que não me deixam mentir. Esse projeto passou por emendas e nós colocamos, né, inclusive foi feita uma emenda conjunta entre todas as comissões, colocamos como esse dinheiro seria utilizado. Né? Então ficou definido que, a parte da saúde é intocável, é recurso fundo a fundo, ele tem utilização única, que é para a saúde. Então, nós definimos que parte dos recursos seriam utilizados para pavimentação, inclusive a pavimentação que está ocorrendo no Portal das Flores é desse recurso aqui, instalação de academias ao ar livre, algumas já foram instaladas, e compra de equipamentos para carregadeira e caminhões. Isso já tinha sido aprovado em 2020. Por que que o prefeito municipal teve que enviar um novo projeto de abertura de crédito? Porque isso não foi licitado em 2020. Então, é preciso abrir crédito no orçamento, já que ele não estava no orçamento, para que o prefeito possa fazer a utilização desses recursos. E é importante que a gente frise que nenhum gestor, eu acredito que por mais irresponsável que ele seja, ele vai utilizar recursos da saúde para outro fim. Né? Não há como se fazer isso e não ser penalizado. E vou mais além. Eu também duvido que qualquer Câmara de Vereadores aprove isso, permita que isso seja feito, né, em sã consciência. E foi assim que nós aprovamos a lei 2.863 de 2020, que estabeleceu como esse dinheiro seria utilizado. E hoje, já que a compra de máquinas não foi licitada, o prefeito teve então que fazer uma abertura de crédito para que isso acontecesse. A grande discussão em torno desse projeto foi que nós tiraríamos dinheiro da saúde para investir em maquinários. Em plena pandemia, no ápice da pandemia, não tem como negar que nós vivemos o ápice da pandemia. Quem está vivendo a realidade da nossa cidade sabe que nós temos algumas pessoas na UTI que no Hospital São Lucas e também no nosso ambulatório lá do Covid, esperando vaga de UTI. Isso é realidade. Mas ninguém é irresponsável de acreditar que nós vamos deixar a saúde sem dinheiro para que a gente enfrente esse vírus até que a pandemia, até que a vacina chegue. Porque o que nós queremos é a vacina. Então, senhor presidente, eu acho que a gente tem que esclarecer essa questão para que não paire dúvida sobre a população de que nós vamos fazer uma ação irresponsável aqui e aprovar desvio de recursos da saúde para outro setor.
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins. Vereador Wellington, primeiro. Sim, senhor.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, população que nos assiste, mais uma vez, boa tarde. Cumprimentando um pouco a fala da vereadora Marta, eu estou com a Lei Federal 173 em mão, onde ela diz que a União entregará de forma auxílio financeiro aos Estados, Distrito Federal e municípios em 4 parcelas iguais para aplicação pelos poderes executivos locais em ação de enfrentamento à Covid e para mitigação de seus efeitos financeiros da seguinte forma. Ou seja, o que significa isso? Temos parte desse financeiro que a vereadora Marta citou, né, Marta? Que realmente é para destinado ao enfrentamento ao Covid. Inclusive, as 4 parcelas estão na minha mão também. São contas já separadas. O dinheiro que veio para ser destinado à saúde, ele já é destinado à saúde, ele já é em conta separada, ele não vem na mesma conta esse financeiro. Um total de R$ 9.655.766,36, aonde R$ 506.546,88 foi para a saúde, está no, na conta da saúde. Isso tem que ficar bem claro, a população criou um rumor muito grande essa semana nas redes sociais com relação a esse projeto. Eu acho que boa parte por falta de informação. R$ 9.149.219,48 ficou para o Poder Executivo achar onde melhor ele poderia gastar esse dinheiro, seja pagando contas, seja pagando previdência, comprando maquinário e tal. Enfim, isso, como a vereadora Marta também disse, foi votado pela casa anterior, no dia 23/7, onde todos os vereadores, todas as comissões aprovaram, inclusive fizeram emendas. Tem uma relação de emendas aqui, várias emendas colocadas aqui, onde o Poder Legislativo participou junto ao Poder Executivo para dar destino a esse financeiro. Não ficou tudo, como o prefeito podia fazer sozinho, mas o prefeito Carlos Sirena, com bom senso, sentou com a Câmara no mandato passado e destinou essas emendas, todas destinadas aqui com a ajuda dos vereadores da legislação passada. Inclusive está aqui, uma das emendas... Secretaria Municipal de Transporte, ou seja, para comprar caminhão, comprar para carregadeira, enfim. Então foi lá no ano passado que já foi aprovado. Nós não podemos ser tão desatentos a imaginar que um prefeito com quase 85% dos votos da população pode ser irresponsável a ponto de querer tirar dinheiro da saúde numa crise dessa, onde a saúde está tão necessitada a nível de mundo. E nós acreditar que um prefeito com a tamanha votação, eu acho que mais irresponsável, acho que é nós mesmo, porque a população não tem lógica apostar numa pessoa que depois de 3 meses está achando tão irresponsável assim. A conta da saúde está aqui, o dinheiro destinado para a saúde. Está na conta dela 2 milhões e alguma coisa. Está guardada lá para qualquer emergência que precisar. Assim, a gente quer deixar bem claro e que a população entenda, você em casa que nos assiste, que o dinheiro está guardado para a saúde, tem dinheiro reservado, o que veio destinado para a saúde não está sendo mexido. Esse dinheiro está destinado para a compra de maquinário já desde a legislação passada, onde a vereadora Marta colocou que não foi utilizado porque não deu tempo de fazer as licitações necessárias. Então, assim, e a gente entende, a gente que é conhecedor da zona rural, de toda a parte rural do município, um município com quase 4.500 quilômetros de terra, como é que você vai acreditar que o cidadão que está no Paranorte, está no alto da Tapaiuna, está no Banco da Terra, está lá no assentamento, no escondido, ele vai chegar na cidade para ser atendido na saúde? Há um contrassenso em certas palavras de algumas pessoas. Como é que a pessoa está preocupada com saúde se não tem estrada, não tem ponte para ele chegar na cidade e ser atendido pela saúde? Tivemos um exemplo semana passada, se eu não me engano, do Paranorte, professora Fátima.
Um cidadão vindo de lá para cá na ambulância, inclusive irmão do motorista da ambulância, faleceu no meio do caminho. Não sei qual foi o motivo ainda da morte. Mas se de repente a estrada tivesse boa, em vez de gastar 6 horas e meia do Paranorte aqui, ele teria gastado 3, não sei, de repente poderia ter salvado essa pessoa. Então assim, estrada e ponte tem toda a ligação com a parte de saúde, principalmente no município de difícil acesso como o nosso. Obrigado.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu acho muito importante, sim, comprar maquinário para cuidar das estradas do nosso município, onde eu mesmo ando essas estradas, zona rural aí, ver a dificuldade e ver o que a população sofre. Só que também eu fico preocupado, senhor presidente. Hoje eu estive andando na garagem, algumas oficinas aí, tem 17 máquinas da prefeitura no toco. 17. Aí paga 1.420.000 hora máquina. Você vazia 50 mil cada máquina dessa para ser arrumada, a prefeitura com esse 1.420.000, ela arruma 28 máquinas, 50 mil cada uma. Vai comprar maquinário novo, esses velhos vão continuar no toco. Fui na garagem hoje, mais de 10 funcionários parados, não é culpa deles, não são culpa deles, deixar bem claro. Funcionário bem pago, salário de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil por mês, parado porque não tem uma máquina para trabalhar. Aí eu fico indignado com isso, e a gente vê a situação das estradas do nosso município, da zona rural, e você vai na garagem, você vai na oficina aí, a máquina está no toco, eu não tô mentindo, não estou fazendo escândalo aqui não. Está aqui, para quem quiser ver, tem meu WhatsApp, o maquinário está tudo aqui, está tudo no toco. Máquina nova, máquina zero, tudo no toco. Tá aqui, ó. Aí você vai comprar mais máquina para essas outras continuar a ficar no toco e pagar 1.420.000 de horas máquina. Esse 1.420.000 era o dinheiro insuficiente para arrumar essas máquinas e sobrava dinheiro. Até quando isso vai acontecer na nossa cidade? Compra máquina nova, essas outras ficam lá. Compra outras máquinas novas e vai ficando lá. Eu quero que a população de Juara vá na garagem municipal amanhã cedo e vê o tanto de máquina que tem lá que está no toco. Caminhão caçamba, tem 5 caminhões caçamba lá estragados no toco. Eu vi hoje um caminhão 2213, ano 74, na rua trabalhando, ano 74, mais de quase 40 anos, trabalhando. Aí um caminhão 2008, 2010, está no toco. E o prefeito pagando 1.420.000 de hora máquina. E um monte de funcionário na garagem parado, ganhando bem. Quer trabalhar, mas não pode trabalhar porque não tem máquina. Não são culpa deles. Eles querem trabalhar, mas não tem máquina. Como é que você trabalha? Aí você vai na zona rural, empresa terceirizada fazendo hora, e um monte de funcionário parado, um monte de máquina no toco, uma reta escavadeira na Paranorte estragada, uma reta escavadeira no assentamento estragada. Nós temos 7 retas escavadeiras. Funcionando hoje só tem 2. Caminhão caçamba, acho que nós temos 10. Funcionando, se tiver 4, é muito. PC tem 2. Funcionando só tem 1. Aí eu falo, vamos comprar máquina? E essas outras máquinas, vai ficar onde? Vai virar sucata, ferro velho? Olha na rua para você ver esses caminhões antigos estão trabalhando. Caminhão de 40 anos atrás está trabalhando. Nosso caminhão de 2010 está no toco lá, que não arruma. Está aqui as fotos, quem quiser ver na garagem está lá para mostrar. Eu sou a favor, sim, que Juara tem 30 máquinas, patrola, 200 caminhões caçamba, porque nosso território é grande. Mas não vamos deixar isso virar sucata, não, porque é dinheiro do povo. O dinheiro do povo é sofrido. Gasta 1.400.000 com hora. É o dinheiro de arrumar essas máquinas e todo mundo está trabalhando e o município só lucrando com isso. Só isso, presidente. Obrigado.
Outra discussão? Eu gostaria... Vereadora Sandra, pode? Vereadora, pode falar.
É que o vereador Marquito não esteve aqui na reunião que nós fizemos agora, antes da sessão. Nós nos reunimos com o prefeito, com o vice-prefeito, e nós conversamos sobre todos esses assuntos que o vereador está trazendo aqui para a gente. E nós sabemos que o problema da garagem, ele não é de hoje, não é dessa gestão. Há anos existem maquinários lá, parados no toco, exatamente como o senhor disse. E não é por isso que nós não precisamos de mais máquinas. Essa questão das horas máquinas que estão licitadas, aquilo ali é uma segurança do executivo. Não é que ele tem obrigatoriamente que adquirir essas horas. Ela está licitada. Por quê? Se acaso for necessário usar uma hora máquina, ele vai ter lá a licitação pronta, não vai ter que esperar fazer uma licitação para então usar. Então o prefeito não é obrigado a usar esse 1.400.000 de hora máquina. Então eu queria deixar isso claro, porque todos esses aspectos foram bem esclarecidos na reunião que nós tivemos. Na verdade foi muito proveitosa, muitas questões que estavam obscuras foram... foram esclarecidas. E também eu queria falar que, quando o projeto de lei entrou na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, nós analisamos toda essa questão jurídica da aplicação desse recurso. E é a orientação de todos os órgãos, por exemplo, a CMN, todas essas organizações que cuidam desses municípios, da AMM também, que esse recurso ele pode ser aplicado, sim, para outras finalidades. E por bem, o prefeito achou necessário comprar essa maquinária, e a gente sabe dessa importância, porque desde o primeiro dia que eu estou aqui nessa casa, eu tenho ouvido reclamações com relação às estradas, e a gente tem trabalhado junto com o executivo, tem trabalhado junto com o Salvador e com o Fred, e nós já fizemos várias visitas, assim como o senhor, vereador Marquito, lá na garagem. A gente vê a situação que eles passam, eles mostram cada uma das máquinas, eles conhecem todas elas, eles sabem qual gestão ela foi adquirida, eles sabem o problema de cada uma delas, e eles estão ralando muito para conseguir fazer essa cidade andar, para conseguir tampar buraco, para conseguir consertar ponte. E por isso o senhor também sabe, a gente sabe disso, que o senhor também anda nas estradas, o senhor é um grande representante da população da zona rural. Então, por isso, a gente sabe dessa necessidade de consertar esse maquinário. Inclusive, o prefeito falou nessa reunião que já foi gasto esse ano R$800 mil, salvo me engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam, só para conserto de maquinário. Então, é preocupante e vai ter que ser gasto com conserto esse maquinário, e quanto mais maquinário para nós trabalharmos e para a população poder ter acesso à zona urbana, que é aqui que está o recurso, nós temos que trabalhar nesse sentido. Obrigada.
Peço aos vereadores que acelerem um pouquinho o processo, porque nós temos prazo e tem vários projetos para ser votado. Continua a discussão, vereadora Mônica.
Bom, senhor presidente, eu quero deixar claro aqui que desde o início, quando o projeto chegou, inclusive na nossa comissão primeiro, né, doutora Sandy, a preocupação é a saúde. Esse projeto ele vem para casa com um pedido de compra de maquinário com o dinheiro do enfrentamento do Covid, né? Então, assim, mas desde o início, tanto é que foi aprovado na nossa comissão, né, que o prefeito ele tem a legalidade, né, para estar adquirindo, para estar aplicando o dinheiro aonde ele achar que da melhor forma for necessário. Quando eu, o Oliveto, Zé Galvão, fomos no hospital fazer essa vistoria, nós não somos contra a compra de maquinário, como muitos estão dizendo por aí, que inclusive o projeto passou na minha comissão no dia 3 de março, né, doutora? E foi aprovado, acredito que foi no dia 3 de março, e foi aprovado, passando para sim para outra comissão. O que nós estávamos pedindo e batendo a tecla com o prefeito é a questão do hospital municipal, a nossa saúde. É perguntar, prefeito, se precisar comprar vacina, nós vamos ter dinheiro em caixa? Né? Então, assim, uma das reuniões que foram feitas com o Carlos, ele colocou, até mostrou um extrato para nós, que tem 2 milhões na conta da saúde. Né? Então, assim, esses 2 milhões, nós fizemos um relatório aqui, vou falar bem rápido, né? Em questão de 2 ambulâncias, precisa de bancadas, precisa de 15 unidades de macas, 15 cadeiras especiais com uso clínico da soroterapia, 25 suportes de soro, sugerimos também a aquisição de 15 biomas, entre outras relações aqui que eu vou dar depois, estou passando para a Maísa, e vou deixar nas redes sociais. Então, assim, hoje à tarde, depois da pré-integração que o prefeito fez, né, ele foi na rádio, conversou com o seu conselho, e ele nos procurou para uma conversa. Eu até agradeço, né, que foi realmente, doutora, foi muito produtiva. E com o diálogo, essa casa, junto com o executivo, vai estar resolvendo e dando soluções, né, para vocês. O prefeito, ele falou para nós, o compromisso, né, dele, como a vereadora Marta falou, se precisar, se for preciso, qualquer coisa para a saúde, vacina, referente ao Covid, não importa de onde ele vai tirar, mas ele vai tirar. Falou também, fez o compromisso nessa casa hoje à tarde, referente à ambulância. Né? Então a gente está pleiteando essas duas ambulâncias, que é de suma importância hoje para nós. Entre outros, né, compromisso que foi citado, explicou, eu quero deixar claro para vocês, eu também quero maquinário, eu também sou uma vereadora, como o Maquito, como o vereador Wellington e os demais, que eu ando nessas estradas, né? E eu sei a dificuldade, eu acredito que hoje eu sou uma das que mais cobro o secretário Fred, mais perturbo referente à estrada e ponte. Só que eu só queria esse compromisso com o prefeito da nossa saúde também não ficar esquecida. Porque, como o vereador Wellington falou, precisamos de estrada, mas também precisamos da saúde. E eu até vi que alguém soltou hoje na internet, né? Estrada mais saúde. Então, se casar os dois, por que não, né? Então, eu finalizo a minha fala agradecendo o prefeito por ter nos procurado hoje. Achei de grande valia ele, intermédio do Ney, né, de estar procurando e feita essa reunião com os vereadores.
Vereador Marquito.
Reforçando a palavra da vereadora Mônica e vereadora Sandes, por exemplo, eu fui na oficina hoje, vereadora, um caminhão caçamba faz dia que está parado lá por causa de um radiador, R$ 1.200 um radiador, e pagando hora de caçamba aí terceirizado, R$ 1.200 um radiador no caminhão, e a gente preocupa muito com a saúde do município de Juara, a gente tem acho que 10 leitos lá no hospital municipal para ser terminado, e está parado também. A gente vê aí a população sofrendo, sofre muito com essa praga, dessa doença aí, só Deus sabe quando que vai acabar isso. A gente peça a Deus muito para que isso acabe logo. A gente vê hoje no estado aí quase 90 pessoas precisando de vaga na UTI. Se a gente tivesse esses leitos lá prontos, podia estar atendendo melhor a população. Fazer uma UTI para estar podendo cuidar dessa população, onde a gente vê a dificuldade, tomara a Deus que essa doença acabe logo. E a gente se preocupa, a gente sabe também da dificuldade do pessoal da estrada, a gente sabe aí da zona rural, dos assentamentos, Paranorte, Tapaiuna. A gente sabe muita dificuldade. Por isso que a gente está aqui para cobrar, somar e mostrar para a população o que é certo e o que é errado.
Professor vereador, vereadora Marta Del Piazza.
Só queria complementar a fala da Sandy, que ela falou que nesses três primeiros meses nós já gastamos 800 mil em oficina. E o secretário de Finanças, Zé Roberto, me informou que no ano passado foram gastos 3 milhões em recuperação de máquinas. E aí, eu não sou conhecedora para explicar por que um caminhão da iniciativa privada roda há 40 anos e um caminhão do poder público consegue rodar no máximo 8 anos. Eu não vou saber explicar isso, mas com certeza um maquinário antigo vai custar muito mais ao município e com certeza vai viver quebrado. Tenho às vezes falado e cobrado do secretário Salvador para limpar tal lugar, ele fala da dificuldade do maquinário que trabalha um dia, no outro dia amanhece, vai para a garagem e tem problemas. Então a gente precisa sim de uma frota nova para que a gente possa cobrar efetividade nos serviços. E quanto à obra do Hospital Municipal, que o vereador Marquito citou, ela foi licitada, a empresa começou, não cumpriu o cronograma, o prefeito desabilitou a empresa e era preciso pagar essa empresa para chamar a segunda colocada. Como a gente não tinha fiscal, né, não tinha como pagar, não tem quem fiscalize a medição. O prefeito fez uma licitação, contratou uma empresa de engenharia, o engenheiro foi lá, fez a medição, hoje pagou a empresa que foi desabilitada, amanhã vai chamar a segunda colocada e com certeza até o final de março nós temos a obra retomada e quiçá até junho, julho, aquela parte do Hospital Municipal estará concluída.
Eu só gostaria de salientar, onde os vereadores citaram, a vereadora Marta e o vereador Wellington citou referente à Lei Municipal 2.863 do ano passado, que foi aprovada por esse parlamento, realmente é referente esse auxílio financeiro aí do governo federal quanto a 173. Essa lei, ela causou uma certa polêmica, vereadores, da mesma forma que está causando, viu, João, em Salvador, aqui, neste momento. Isso é natural, isso é louvável, isso é o parlamento. Na época, o prefeito encaminhou dos R$ 9.665,00, mais de R$ 9.665.000,00 para Juara, para aqui, vindo do governo federal. E eu estou aqui com a lei foi aprovada dia 24 de julho de 2020. Foi aprovada no mês 7 de 2020.
E naquele momento, os vereadores, esse parlamento, naquela ansiedade de ajudar o executivo o mais rápido possível, o projeto se fez da mesma forma que fez agora, vereadores, senhoras e senhores. Passou pelas comissões, e foram aprovados nas comissões, porque é óbvio, é um recurso que veio, um recurso que ninguém dos municípios brasileiros esperava, Juara não esperava, e chegou esse mais de 9 milhões e 600 mil reais. O prefeito encaminhou o projeto, e naquele momento, o ex-vereador Flavinho, o primeiro secretário, ele pediu vista, e aí eu, a vereadora Oliane, auxiliamos, e depois outros vereadores também acabou auxiliando esse parlamentar, onde nós fizemos essas emendas. Por quê? E olha que nós fomos criticados no dia dessas emendas, hein? Vocês não têm noção o como foi criticado esse parlamento quando o vereador Flavinho, a vereadora Oliane e eu pedimos vista desse projeto. Vocês têm noção, doutora Sandy e doutora Mora? Teve advogados que disseram que o vereador não precisava de ler projeto. Olha o cúmulo que chegou isso o ano passado. O projeto foi aprovado, então, em 24 de julho de 2020, da seguinte forma. Eu tenho aqui um relatóriozinho que eu fiz rapidinho para vocês, para ter noção, e até uma prestação de conta, do que e onde foi aplicado, e se foi aplicado esses mais de 9 milhões e 600 mil reais. Está aqui, o projeto está aqui. Quem quiser ter acesso ao projeto de lei municipal 2863, de 24 de julho de 2020. Ele está no site da Câmara. Quem quiser ver, pode entrar lá, que vai ver as dotações onde for autorizado o Executivo a fazer uso desses mais de 9 milhões e 600 mil reais que veio do governo federal. Resumo rápido. Foi lá para o PROCON R$ 8.050. E essas secretarias que eu vou falar aqui, esses recursos foram investidos em folha de pagamento e previdência. A não ser R$ 39.717,98 foi investido no lixo e reciclagem de lixo, desses mais de R$ 9.600.000. Então ele foi investido para folha de pagamento e previdência no PROCON R$ 8.050,00, na divisão de assessoria técnica mais de R$ 17.000,00, na junta de serviço militar mais de R$ 2.300,00, no planejamento mais de R$ 18.153,00, no urbanismo, mais de R$ 213 mil. Reais. Esse R$ 213 está incluso os R$ 39 mil que eu acabei de falar do lixo e da reciclagem. Na Secretaria da Cidade, mais de R$ 19.300 mil. Reais. Na educação, mais de R$ 1.800.000. Reais. Na saúde, R$ 2.094.135,80 em folha de pagamento, né, aquele despesa de pessoal e previdência. No consórcio, foi autorizado R$ 480 mil, reais, que é para investimento na saúde. Consórcio que usou, claro que para atender o Vale do Arinos e o município de Juara. Na assistência social, 234 mil, mais 234 mil. No transporte, 649 mil. Esse do transporte de 649 mil foi para despesa de pessoal e previdência, folha de pagamento e previdência. Aí nós tivemos, esse foi um valor, um total de 5 milhões, mais de 5 milhões e 588 mil reais. Dos 9 milhões e 600, mais de 5 milhões e 588 mil reais foi autorizado através do projeto de lei 2863 a investir em folha de pagamento e despesa do pessoal, que foi uma solicitação do prefeito. O prefeito havia solicitado esse projeto pedindo tudo, praticamente tudo, para folha de pagamento. Foi onde nós fizemos, o parlamento fez a emenda. Naquele momento, de asfalto de 2 milhões e 370, que nós agraciamos várias ruas e bairros da cidade, um que é o Portal das Flores, está sendo agraciado. Na Secretaria de Esporte, 202 mil reais. Que é para aquisição de academias e parquinhos. E aí, na Secretaria de Transporte, em conversa com o Fred, que era secretário na época, se coordenava, trabalhava junto com o secretário Ribair, nós fizemos uma emenda de R$ 1.495.022,96 para aquisição do maquinário da prefeitura. Inclusive, ali tinha dois ônibus, que era pessoal que trabalha na zona rural, que vocês não têm condição, vocês não têm noção que condições que é aqueles ônibus, Ed, você sabe disso, que o pessoal da estrada... É pernoito, né, Marquito? Na estrada. É uma vergonha. Aquilo não tem condições humanas de se dormir no ônibus daquele. Então, por isso, nós solicitamos dois ônibus usados, claro, e seria para o pessoal para o mato juntamente com esse maquinário. Então, essa emenda foram fruto de R$ 4.607.000. Reais. Então, esses foram os recursos que era para ser e que foi parte dele investido ano passado, com os mais de R$ 9.600.000 reais que veio do presidente Bolsonaro aqui para o município de Juara. Foi feito uma grande discussão, da mesma forma que está sendo feito aqui, senhores vereadores. E aí, o prefeito, ele deveria ter feito essas licitações. Infelizmente, eu não sei qual o motivo. O prefeito justificou hoje que é devido à demanda lá no setor licitatório. Nem a licitação da Secretaria de Esporte, que é os R$ 202 mil, Eduardo, ele não fez, nós fizemos. E nisso estava o ex-secretário Zé Roberto aqui, final do ano, na hora da execução do orçamento, e ele solicitou, e nós acabamos aí agraciando, então, esses R$ 202.724 aqui para o esporte, Salvador. Os 2.330.000 sim foram licitados, tanto é que já está concluindo o asfalto no Portal das Flores, as outras ruas, foram divididos esses 2.370.000 em três blocos,
né, que teve 3 empresas vencedoras, que vai se executar esse asfalto nesses bairros, nessas ruas, que o dinheiro está na conta. Ficando para trás esses R$1.495.022,96. E onde aí sim o prefeito encaminhou esse projeto aqui para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, aí solicitando essa abertura de crédito, que é o que está sendo discutido agora, que a gente está vendo em rede social, que deu aí uma discussão ampla para a sociedade do município de Jorna, no valor de mais de R$1.696.000, aumentando aí R$200.000. Os vereadores, acredito que vai se fundamentar e vai justificar, nós não estamos dizendo aqui que está tirando dinheiro daqui ou colocando ali, nós estamos preocupados com a situação real da saúde do município. Nós estamos atravessando uma pandemia, né, chamada coronavírus, que todo mundo tem um conhecimento que ela existe, mas não sabe que forma que ela ataca. Vocês da saúde estão aí, Maísa. Nós não sabemos, estão cansados de falar desse coronavírus. Então essa é a preocupação desse parlamento. E foi hoje, o vice-prefeito ele entrou em contato com o vereador Luciano, que eu quero aqui agradecer, Luciano. E aí veio para cá o prefeito, reuniu com nós, vereadores. O vereador Marquinhos teve outro compromisso no momento. O prefeito me ligou, era mais passado das 13 horas, para vir debater e discutir o que, se poderia fazer e mostrar, apresentar para os vereadores essa situação desse projeto, tá? Que é desse recurso advindo desse auxílio financeiro do governo federal. O prefeito fez um comprometimento aqui com os parlamentares, foi passado para ele um relatório, Maísa, de toda a situação da saúde. Quer dizer, não toda, que nós sabemos, a saúde de Juara não está tão ruim, mas também não está mil maravilha, né? E é claro que eu sou, as pessoas às vezes podem me criticar, mas eu sou um defensor do SUS. Eu acho que no Brasil a coisa mais linda que tem, mais bonita nesse Brasil é o SUS. Várias pessoas podem não concordar comigo, Marta. Mas é, porque as pessoas que precisam, quem já passou por ali sabe. O SUS poderia ser melhor? Poderia. Mas ele é perfeito. Agora, a saúde do Brasil, ela não é 100%. A saúde de Juara não é 100%. Nós precisamos melhorar. Estamos melhorando. O Hospital Municipal hoje, se as pessoas forem lá, é outra vida. Antigamente, se você chegasse no Hospital Municipal, você ficava mais doente ainda com aquela fachada horrível que tinha lá na frente. Você chegava lá, à espera do pessoal, era naquele ar dos motores do ar-condicionado na cara dos pacientes que já estava ruim aguardando para ser atendido. Então, tem se melhorado. Agora, se precisa melhorar mais. E agora nós estamos, infelizmente, com essa pandemia. Necessitamos de melhor qualidade na saúde. E aí foi onde nós reunimos o prefeito hoje, Maísa, e vocês da equipe de saúde estão aqui, vocês sabem disso. Os vereadores estiveram aí nos setores da saúde, em vários postos de saúde, no Hospital Municipal, fizeram levantamento na medida do possível, e claro que eu falo aqui em nome dos vereadores, até porque sou presidente, os vereadores não têm um conhecimento técnico, que tem um médico, que tem um enfermeiro, que tem um técnico, vocês estão lá dentro, mas foram apresentadas algumas demandas pelos próprios servidores, que pode se adquirir alguns equipamentos, se melhorar um pouco mais a saúde, com menos investimento financeiro, e que vai melhorar o trabalho daqueles profissionais e que vai atender melhor o usuário do SUS, que vai atender melhor a população do município de Juara. Então, que fique bem claro que aqui eu falo para vocês, porque eu acompanhei no final de semana, eu não estava na cidade no final de semana, mas quando eu cheguei domingo à noite, eu ouvi rede social e um monte de mensagem, as pessoas dizendo que estão tirando dinheiro da saúde para colocar em maquinário. Não é bem isso, nós temos recursos que veio para o enfrentamento do Covid, é esse recurso realmente, mas está sendo estudado pelo prefeito. O prefeito tem esse valor que vocês apresentaram aí, mais de 2 milhões em conta para ser investido na saúde, tem que ser investido. Temos a ambulância, a aquisição de ambulância aí, o deputado estadual, que Deus ajude, que melhore, que está inclusive internado, entubado, parece, né, com coronavírus, fez uma emenda para nós de R$100.000 para aquisição da ambulância. E para ajudar essa aquisição, tem o vereador Marquito, que tem uma emenda parlamentar dele, junto com a ex-vereador Uliano, para aquisição dessa ambulância. Me parece que também tem o deputado estadual Dilmar Dalbosco, que também fez um compromisso com o executivo para aquisição de mais uma ambulância. Então, acredito que deva se fluir. E claro que os vereadores também estão atentos a essas situações. E for feito aí um monte de reivindicação ao executivo e que se abra esse diálogo entre o executivo e o legislativo para que nós possamos sentar com todos, a maioria de vocês da equipe da saúde, os profissionais médicos, e ver a viabilidade que nós podemos fazer para melhorar a saúde do município de Juara. Inclusive foi sugerido até, de repente, se possível, uma instalação do UTI do Covid aqui, da mesma forma que foram instalados em outros municípios, né, Luciano, que você pode até falar depois, é outros municípios pequenos que teve, Juína, por exemplo, teve. Algumas pessoas falam que não, mas eu tive um parente que foi para Juína e foi muito bem tratado e está aí. Foi com 87% do pulmão e salvou, graças a Deus, está bem, mas nós não sabemos como é que funciona e como é que trabalha esse coronavírus. Mas eu gostaria de deixar bem claro que ninguém é contrário de forma nenhuma à aquisição de maquinário, tanto é que essa emenda desse maquinário fomos nós que fizemos aí na legislatura passada. Eu afirmo aqui mais uma vez, o Flavinho, o Liane e eu, depois os outros vereadores, o Salvador, o João, a Marta, o Chico do Indé, enfim, os outros todos, né, Marta, vieram e nós assinamos essa emenda em conjunto. Agora, nós estamos no enfrentamento do Covid e nós temos alguma necessidade, algumas urgências, sim, que que está necessitando a saúde, e nós entramos então nesse entendimento com o prefeito, os parlamentares devem discutir, nós temos até as 19 horas, temos mais projeto para ser apresentado, temos as considerações finais. Então eu gostaria que os vereadores, por gentileza, apreciassem um pouco mais rápido suas discussões para a informação da população no município de Jaraguá. No decorrer dessa discussão, que o projeto ainda está em discussão, esse projeto ele passará por duas votações, ele terá essa votação hoje e terá a segunda votação, acredito eu, que na próxima sessão nossa, que será no dia 5 de abril, aqui, aí eu não vou falar para vocês horário, porque nós sabemos se vai permanecer o decreto do governo federal, do governo do estado ou não, para o adiantamento da nossa sessão, mas nós estaremos aí comunicando a população do município de Jaraguá. Continua a discussão do projeto. Vereador Luciano.
Boa noite a todos, especialmente aos profissionais da saúde. Nós, vereadores, a Maísa está aqui, a testemunha viva, eu sempre procuro a Maísa, e a Maísa é uma pessoa muito aberta ao diálogo, a nos auxiliar sempre que nós precisamos. As demandas que nós levamos não são demandas nossas, não é, Maísa? São demandas de outras pessoas que dependem da saúde. As pessoas, elas se informam pelas redes sociais, elas utilizam os meios de comunicação. E aí, no momento onde a gente está no maior índice de contágio do coronavírus no município de Juara, no maior índice de contágio do coronavírus no Brasil, no momento em que não há previsão da gente conseguir vacinar a população, no momento que não há leitos de UTI, é muito natural uma discussão se a gente tem recursos para serem investidos e se a gente tenha que se priorizar alguma coisa, é indiscutível que a gente priorize a saúde. Né? Qual que é o nosso objetivo como vereadores? Na semana passada, o meu colega Léo Boy, muitas coisas que nós fazemos aqui, eu não me sinto confortável, Maísa, de falar que na semana passada você estava organizando uma situação para levar uma paciente que estava com um tumor enorme de ambulância para Cuiabá para passar por um oncologista. A gente não vai vir na tribuna falar isso. Mesma coisa, o vereador Léo Boy não vai vir falar que ele estava atrás de um médico para acompanhar uma ambulância, depois de muita luta, conseguiu-se uma UTI por uma pessoa que a gente gosta muito, e ele estava atrás de um médico para acompanhar essa ambulância no translado Juara-Juína para salvar uma vida. Muitas coisas que nós, vereadores, fazemos, vocês não vão nos ver falando, porque nós não somos heróis, nós somos pessoas que representam os interesses da comunidade. Então, a partir do momento que a comunidade me questiona sobre o meu posicionamento, sobre onde vai se enfrentar o coronavírus, eu vou precisar ouvir essas pessoas. E hoje nós estamos tendo um dos momentos, acredito, nessa legislatura mais importante do nosso parlamento, que a gente está discutindo, porque aqui não tem unanimidade, tem pessoas preocupadas. Eu sempre me posicionei contrário, a gente utilizar os recursos nesse momento que nós estamos, porque a história vai contar como a gente fez isso, que a gente utilize, mas é aquela coisa que os colegas falam, a pessoa precisa de estradas para chegar até o hospital. Nessa situação de emergência que a vereadora Marta ela falou, eu sugiro, Marta, que a prefeitura, nesse momento, com o relatório que o vereador Marquito apresentou, nesse momento, ela utilize as horas máquinas, e a gente busque mais informações, vereador Wellington, com esse relatório que o senhor apresentou hoje para a gente aqui. Para quê? Para que a gente possa buscar a origem de todos os 9 milhões e 600 mil reais que vieram para o enfrentamento do coronavírus e que a gente possa verificar onde a gente vai fazer a aplicação. Hoje a nossa ideia era reprovar o projeto, a minha em especial, reprovar o projeto não porque eu sou contra arrumar a estrada, eu sou um pesquisador da agricultura familiar. A garantia das condições de logística é o mais importante que a gente tem para que a pessoa consiga produzir. E eu cobro isso diariamente. Só que nós precisamos reformar o Hospital Municipal de Juara nessa ala nova. E se uma empresa foi destratada, foi porque eu, a vereadora Mônica Costa e o vereador Zé Galvão estávamos lá, na mesma angústia do prefeito, que a obra não andou. E hoje os leitos estão lá parados. E a prefeitura provavelmente vai pagar, presidente, 8% da obra, que foi o que foi realizado. E a gente precisando de mais espaços e mais leitos para receber vidas, para receber pessoas. Então eu não estou votando contra o prefeito utilizar os recursos de enfrentamento para que ele possa comprar máquina. O prefeito é o gestor, é o CPF dele que toma as decisões no município. Mas eu sou um vereador comprometido com a saúde das pessoas. Então nós estamos lá e fiscalizar a vocês que estão aqui presentes e quem está nos assistindo, volta e meia eu saía na minha campanha eleitoral do que era a minha função, presidente. Ah, ele está fugindo muito da fiscalização. Pois vocês têm um agente fiscalizador aqui na Casa de Leis e contem com ele. O meu objetivo
Hoje, na reunião que o vice-prefeito Ney Drogas pediu com os vereadores, porque eu conversei com ele ontem e ele nos pediu humildemente essa reunião para a gente construir um diálogo, a gente não está questionando, vereadora Sandy, o mérito de trabalho do Carlos Sirena com a eleição representativa que ele teve no município de Juara. Eu estou executando o meu exercício enquanto vereador, que o artigo 45 da Lei Orgânica do Município fala que quando não achar que as informações estão claras, eu irei oficiar seus secretários, eu irei oficiar os seus procuradores, eu irei oficiar quem for necessário para que as informações sejam claras. Para que quando alguém chegar para mim e falar por que, que não tem UTI para atender aquele professor que tanto prestou para o município de Juara, que vai ganhar... Essas pessoas, hoje a gente vai dar uma moção de pesar para alguém. Mas se a gente pode buscar um recurso ou outro para tentar diminuir isso, a gente vai buscar. Mas também tem os esclarecimentos. E em virtude disso, hoje na reunião com o prefeito, os colegas vereadores, sem o apoio de vocês, seu Zé Galvão, Mônica Costa, Marquito, presidente, Eduardo Box, e até mesmo dos vereadores que têm um entendimento muito mais claro e estão apoiando o projeto, a gente não teria conseguido discutir sobre essa ampliação do hospital municipal em 15 dias ela começar, porque é importante. As benfeitorias que a gente precisa no hospital de infraestrutura, mais questões para a sala de soroterapia, mais colchões, entre outras coisas que a gente precisa, sem falar da cozinha que precisa de melhores condições, a gente precisa que o prefeito imediatamente se posicione para a gente se ele vai aderir a algum consórcio intermunicipal para vacina. Porque a mesmo 173, que deu 10 milhões para o município de Juara falar que ele tem responsabilidade para fazer o que ele quiser com o recurso, é a mesma legislação do presidente da República que falou que os municípios são responsáveis no enfrentamento do Covid-19. Então, quem tem que ir atrás de vacina também é o nosso prefeito, e eu sei que a minha secretária de saúde, Maísa, ela está indo atrás disso e com certeza terá informações para a gente. Entre outras coisas que nós pedimos, foi o sistema de instalação dos gases no hospital municipal. Então, do mesmo jeito que a gente precisa de tudo isso que o presidente falou, de infraestrutura para o município de Juara, que a gente precisa desse maquinário, a gente então, presidente, eu peço vistas para o senhor nesse processo, para que a gente entre em consenso com os colegas sobre a origem dos recursos que vieram para o enfrentamento da Covid-19 e se nesse momento, como a vereadora Marta falou, que é o momento que a gente não imaginou que ia passar do pico da Covid-19, a gente possa definir com clareza o investimento e a aplicação. As máquinas são importantes, então, em virtude disso, a gente não vai reprovar esse projeto hoje. Mas eu peço para a gente fazer uma análise mais consolidada para a gente tomar uma decisão mais sólida. Obrigado, presidente.
Entendimento, então, a nossa resolução 123, no seu artigo 154. Lá no parágrafo 4º, o vereador poderá requerer vista do projeto. Então, nós vamos ceder a vista para o vereador.
Presidente, o regimento interno fala que o pedido de vista tem que ser feito antes do início das discussões.
Não, ele pode ser pedido até a votação. Eu não coloquei o projeto em votação. Se você for ver, no artigo 154, parágrafo 4º, o vereador poderá requerer vista a qualquer proposição desde que a mesma ainda não esteja em votação, independentemente da deliberação do plenário. Então, o projeto não está em votação, porque eu só coloquei o projeto apenas em discussão. Quando eu coloco o projeto está em votação, aí tudo bem. Então, como vão atendendo o vereador tem 2 dias de prazo para a discussão do projeto. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 102-2021, referente ao projeto de lei municipal 009-2021.
Processo número 102/2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 009/2021, que altera a Lei Municipal número 1580/56/2007, que dispõe sobre a criação da Divisão Municipal Executiva de Trânsito e Transporte Rodoviário de Mutran, da Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARE, e da outras providências.
Está em primeira discussão o Projeto de Lei Municipal 009/2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse projeto aí, ele retira o Dimutran, né, a Divisão Municipal de Trânsito, da antiga Secretaria de Infraestrutura e passa para a Secretaria de Cidades, porque nós tivemos uma reestruturação administrativa e não existe mais Secretaria de Infraestrutura, né? É o primeiro passo para que a gente comece o processo, finalmente o processo de municipalização do trânsito, né? Caminhamos aí num debate por 4 anos para que o prefeito municipal desse, né, continuidade ao trabalho aí para que a gente possa organizar o trânsito da nossa cidade. Então, esse projeto de lei aí é o início disso tudo, e também o outro que a gente vai votar hoje. Então, é muito importante que a gente tenha consciência que a gente participa aí ativamente da organização da nossa cidade.
Continua a discussão, vereador Leto.
Senhor presidente, como a vereadora Marta citou, isso é uma demanda da sociedade juarense. O município está passando por transformação e acredito que Juara pegou um rumo de desenvolvimento. E a municipalização do trânsito é fundamental para que possamos atender as demandas da sociedade com relação ao trânsito municipal.
Continua a discussão? Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 009-2021, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo Boff.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington.
Favorável.
Por isso está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 009-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 103-2021, referente ao projeto de lei municipal 010-2021.
Processo número 103/2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: Projeto de Lei Municipal número 010/2021, que institui o Fundo Municipal de Trânsito e cria o Conselho Municipal de Trânsito e dá outras providências.
Está em primeira discussão o Projeto de Lei Municipal 010/2021. Vereadora Marta Del Piazza.
Esse projeto também diz respeito aí ao nosso processo para municipalizar o trânsito. Nós vamos criar o Fundo Municipal, né, que é para onde vai os recursos de multas e toda essa questão aí. Então, finalmente, eu posso dizer aqui para vocês que eu estou muito feliz porque o prefeito deu início a esse processo aí, já que é uma cobrança muito grande de todo cidadão juarense. Nós temos uma cidade aí de 35 mil habitantes e um centro que em determinadas horas do dia você não estaciona. Fora a bagunça de caminhões fazendo entregas, fila dupla e tudo mais que a gente costuma ver na nossa cidade. Então, começamos aí um processo que com certeza vai melhorar e muito a vida do cidadão juarense.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 010-2021, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 010-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 115-2021, referente ao projeto de lei municipal 011-2021.
Processo número 115/2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei número 011/2021, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 011/2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, nós sabemos que em 2020 foi aprovado o novo Fundeb. Até vivemos um momento de apreensão, já que o Congresso se demorou muito a aprovar o novo Fundeb. Havia uma expectativa até de utilizar o dinheiro da educação, colocando dinheiro na educação privada. Felizmente, o nosso Congresso aprovou um Fundeb que favorece a educação pública. E é preciso que a gente também crie um novo conselho para acompanhar os recursos que vêm do governo federal para a educação. Então, o objetivo dessa lei é a criação do novo conselho para o Fundeb. E o interessante é que nesse conselho aí, nós temos suplentes que não existiam no anterior e o mandato é de 4 anos. O conselho anterior era mandato de 2 anos, prorrogável, né, por mais 2. Agora, um mandato de 4 anos sem prorrogação. Então, vamos aprovar aí a criação do conselho, porque nós temos 90 dias para isso. Como a lei do Fundeb foi aprovada dia 25 de dezembro de 2020, nós temos até 25 de março de 2021 para aprovar o novo conselho. Mas uma coisa também que fique clara, senhor presidente. Enquanto a gente não aprova o novo conselho, o antigo faz o papel de fiscalizador dos recursos.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 011-2021, mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
E vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 011-2021. Já gostaria de comunicar aos senhores pares que nós podemos trabalhar até as 19 horas em atendimento ao decreto. Eu gostaria de realizar uma sessão extraordinária após, não vamos conseguir, mas eu acredito que mais tardar amanhã, na terça ou na quarta-feira, iremos realizar, estarei convocando os senhores pares para aprovação e segunda discussão desse projeto aqui do Fundeb, para não prejudicarmos a educação do município de Juara. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 116-2021, referente ao projeto de lei municipal 012-2021.
Processo 116-2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 012-2021, que acrescenta dispositivo na Lei Municipal 2846, de 20 de maio de 2020, e dá outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 012-2021. Só gostaria de fundamentar aos senhores vereadores e à população que está nos assistindo neste momento que esse projeto de lei encaminhado ao Executivo, ele está incluindo o artigo 4º na Lei Municipal 2846. Isso aqui é referente à pavimentação asfáltica que já foi realizada no Jardim Itália, na rua Nápoles, onde a Prefeitura, naquela época da execução desse pavimento, ela deveria, de contrapartida, ajudar a empresa, que foi contratada pela associação, auxiliar no transporte do material e em outras ações lá, doação de material. E acabou não acontecendo, a prefeitura não tinha maquinário nesse momento, e a empresa acabou realizando o serviço, tanto é que a rua Nápoles já estava realizada, que é ali do Jardim São João ao Jardim Itália, rua Monteiro Lobato e rua Nápoles. O Executivo então está solicitando aí a possibilidade aí do pagamento em pecúnia, transformar o pagamento em pecúnia aí a empresa. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 012-2021, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 012-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 122-2021, referente à moção de pesar, 006-2021.
Processo número 122-2021, interessados, vereadora Marta Dal Piaz, vereador Léo Boy, vereador Luciano Oliveto, vereador Zé Galvão, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Heraldo Marquito, vereadora Sandy e vereador Wellington Martins. Assunto, moção de pesar número 006-2021, a família do senhor Nivaldo Gomes Bento, pelo seu falecimento ocorrido em 9 de fevereiro de 2021. Senhoras e senhores, nos termos do regimento interno, requeira a mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que se encaminhe moção de pesar à família do senhor Nivaldo Gomes Bento, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 9 de fevereiro de 2021. Nivaldo chegou em Juara em agosto de 1997 e iniciou um trabalho na área de vendas na empresa Juvel Veículos. No ano de 1998, decidiu empreender na cidade no ramo do comércio e inaugurou a conhecida Loja Econômica, instalada na Avenida Rio Arinos. Sua esposa Elaine, com quem foi casado durante 23 anos, afirma que foi um trabalho de formiguinha, pois era loja pequena, com apenas uma funcionária, a Leonilda Tint, a qual, até os dias atuais, faz parte do grupo de colaboradores da Loja Econômica. No ano de 2000, Nivaldo foi trabalhar como recenseador do IBGE e, assim que terminou o censo, ele voltou a atuar, juntamente com a esposa e a sócia Luciana Peruso, na Loja Econômica. Durante todas as crises financeiras do país ou da cidade pelas quais passou, Nivaldo sempre se mostrou um empresário de muita fé, garra, alegria, além de muito determinado, fazendo com que a loja se destacasse, expandindo-se cada dia mais. Nivaldo era uma pessoa humilde, solidária e com muito amor ao próximo, sempre de bem com a vida. Vivia alegre e feliz brincando com os amigos e preferia chamá-los de garotinho, garotinha. Além da viúva Elaine Moreira Gomes Bento, Nivaldo Gomes Bento deixou enlutados os filhos Natália Kisler Bento e Nicolas Moreira Bento, os quais agradecem a todos os cidadãos do Vale do Arinos e às autoridades municipais que, com esta moção de pesar, homenageiam um cidadão que irá deixar muita saudade para a esposa, os filhos, familiares e amigos. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que essa Casa de Leis não poderia de se associar ao pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos corações. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, que o senhor Nivaldo Gomes Bento descanse em paz. Através dessa moção, a Câmara Municipal de Juara expressa todo o seu sentimento pelo seu passamento ocorrido em 9 de fevereiro de 2021. Câmara Municipal de Juara, dia 1 de março de 2021, assinam essa moção todos os vereadores.
Está em única discussão a moção de pesar 006-2021. Vereadora Marta.
É com um profundo pesar que essa Casa de Leis, mais uma vez, homenageia com essa moção uma família que perdeu um ente querido. O Nivaldo, todos os cidadãos de Juara o conhecem pelo empreendedorismo. Com certeza, ele fará muita falta à nossa cidade. A Eliane, mulher de garra, que junto com ele transformou um pequeno comércio em uma grande loja, vai com certeza ter boas lembranças dele. Nicolas, você que foi um menino tão amado pelo seu pai, leve adiante o nome dele. Saiba honrá-lo a cada dia que você estiver do lado da tua mãe. Convivi muito com o Nicolas, fui professora dele e sei da ligação forte que ele tinha com o pai. Então, essa Casa de Leis não tem muito o que fazer, apenas homenageá-los e deixar aqui o nosso profundo pesar, o pesar de toda essa cidade pela perda do seu pai, um homem que tanto contribuiu para que a nossa cidade só crescesse.
Continua a discussão? Eu gostaria também, Eliane, um momento difícil, né? E aí a Marta falando, a gente vai lembrando, né, Marta, com as pessoas que a gente conhece, cidade pequena, a gente conhece todo mundo e acaba se deparando com essas tristezas, né? Quando que eu imaginava que eu ia estar aqui hoje votando a moção de pesar para o meu amigo Nivaldo? Quando, né? A vida da gente é cheia de surpresas. E aí é que nós falamos há pouco aqui na discussão de alguns projetos, a gente vem brigando no dia a dia da nossa vida. Não é fácil, Zé Galvão, a vida da gente. E vocês ouviram a história do Nivaldo, seus familiares estão aqui, os funcionários estão aqui, que conheciam o Nivaldo. Sou batalhador e chega uma maldita doença dessa e acaba levando as pessoas queridas, né, do meio da gente. É lamentável. E a Câmara não poderia deixar de fazer, apresentar essa moção para uma pessoa que contribuiu muito para Juara. Contribuiu muito, vários conselhos, não só para a cidade em si, economicamente falando, mas sim para os amigos com bons conselhos. E eu conversei já muito, só era muito amigo do Nivaldo e já, ele me deu muitos bons conselhos. O Anderson, meu primo, é muito amigo dele. A gente conversava muito, mas infelizmente é a única certeza que nós temos nessa vida. É desse horário ruim, nesse momento ruim. E ainda mais para uma doença dessa que ninguém sabe como ela funciona. Mas a família, aí os familiares, a esposa, os filhos, os funcionários, os amigos. Essa moção de pesar vem em nome de toda a população do município de Juara, em agradecimento a ele, o que ele fez, a história que ele deixou. Para nós, amigos, para nós juarenses e para a população do município de Juara. Obrigado aos familiares. Continua a discussão? Sandy?
Eu me lembro, a última vez que eu vi o Nivaldo foi na campanha, que eu entrei na loja econômica para pedir voto. E ele foi tão entusiasmado comigo, me motivando a estar aqui hoje. Então, eu sei que ele era uma pessoa preocupada com esse município. E, com certeza, ele vai fazer muita falta aqui na nossa cidade. Então, eu gostaria de expressar meus sentimentos a toda a família, a todos os colaboradores, que, com certeza, sentem a falta dele todos os dias.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Bom, um momento muito difícil para a família, mas para todo o município de Juara, um homem sério que sempre foi muito preocupado com todas as causas do nosso município e sempre aberto ao diálogo, sempre me recebeu muito bem. E a sua esposa, então, a gente tem uma parceria de longa data, tá? Nesse momento é só o conforto e a gente vivenciar o luto para que no futuro as boas lembranças vão sempre permanecer.
Discussão, vereador Eduardo.
Mais uma vez, senhor presidente, triste, né? mais uma vez, mais uma sessão, de ver famílias enlutadas e meu querido Nivaldo, no qual eu também cheguei a conhecer, expresso os meus sentimentos, que Deus possa confortar toda a família, todos os conhecidos e familiares.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de pesar 006-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Vice-presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de pesar 006-2021. Registramos também, né, que o nosso servidor Lincoln perdeu também, né, Matia, por essa doença, por esse Covid também, né? Essa data de hoje, ontem, hoje, né? Hoje o Lincoln também, a tia dele não mora aqui, mas infelizmente acabou aí perdendo também a vida por esse maldito coronavírus, pelo amor de Deus. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Eduardo Box, dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, eu gostaria de que a Secretaria dessa Casa fizesse um ofício à Secretaria de Saúde sobre respeito à dona Marta Gonçalves. Ela está internada lá no hospital e o mesmo médico atendeu ela. Diz que não pode fazer a cirurgia lá e encaminhou ela para o Hospital São Lucas. Eu quero oficializar o porquê, o motivo que não vai fazer essa cirurgia no municipal e no São Lucas pode fazer. Sabe porque é pago? Quero saber essa explicação da Secretaria de Saúde, aonde eu conheço essa senhora, uma senhora família classe baixa e precisa ir. Agora vai ter que tirar dinheiro, 16 mil, se eu não me engano, essa cirurgia. E eu preciso da explicação da Secretaria de Saúde sobre essa transferência dela do municipal para o São Lucas, para que ela possa fazer a cirurgia no particular com o mesmo médico. Também, senhor presidente, repito nova vez, quero oficializar o prefeito municipal junto com essas fotos, um prazo de 5 dias para que ele responda o porquê que essas máquinas estão no toco. Eu quero que ele responda. A partir do momento que ele não responder, eu vou estar encaminhando essas fotos ao Ministério Público, para que o Ministério Público tome as providências o mais rápido possível, onde a gente sabe da dificuldade das nossas estradas, do pessoal do assentamento, pessoal da Paranoia, pessoal do Tapaiuna. Eu me preocupo muito, porque o pessoal pagador de impostos, sofre para pagar os impostos, e a estrada tão precária. Só isso, presidente. Obrigado. Uma boa noite a todos.
Gostaria de solicitar, obrigado Marquito pelo prazo, eu gostaria de falar para os vereadores que tem 10 minutos, pudesse acelerar, porque às 19 horas nós vamos ter que encerrar a sessão, devido ao atendimento ao decreto do governo do estado. Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão, dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, venho à tribuna mais uma vez. Primeiramente, direcionar a palavra ao vereador Marquito, que no começo da sua fala, no pequeno expediente, onde falou do posto de saúde lá do Jardim América, já é sabido, já foi feito, já foi discursado nessa tribuna que o deputado federal Nelson Barbudo já encaminhou uma emenda de R$800 mil para construir um novo PSF no Porto Seguro. 700? Tira 100 mil. Era 800. Então, beleza. Hã? R$700 mil, que seja, já vem de bom tamanho para a gente construir um novo posto de saúde, um novo PSF lá no Porto Seguro, que vai desafogar esse tratamento do pessoal ali do Jardim América, que está bastante tumultuado. Outra coisa, senhores aqui presentes, pessoal que está em casa, colegas vereadores, essa noite de hoje fico muito triste e até de certa forma decepcionado com os colegas, com alguns colegas, na verdade, em função desse projeto de compra de material, de maquinário. Tão falado e tão discutido há vários dias, já está praticamente 30 dias quase que já era para nós ter aprovado e não conseguimos aprovar e não vamos aprovar hoje de novo, mesmo com tanto documento indicando que o Poder Executivo podia ter executado esse dinheiro da melhor maneira possível, que a Lei 173 permite ele fazer isso. Ele não tinha que ter procurado nada o ano passado, a Câmara Municipal, para saber o que ele tinha que fazer com o dinheiro. O governo federal deu autonomia para ele fazer isso. E na sua boa vontade veio procurar a Câmara Municipal, que do ano passado, na presença do próprio presidente Léo Boy, vereador Marquito, vereadora Marta Dalpiaz, aprovou esse projeto, infelizmente não deu tempo de fazer a licitação, Hoje nós não conseguimos votar de novo esse projeto, que é de extrema necessidade para o nosso município, que tem praticamente 4.500 quilômetros de estrada e precisando de maquinário. Fico muito preocupado eu, quando vejo alguns colegas vereadores falar que está preocupado com estrada, com maquinário e com saúde. Não consigo entender as divergências de fala, porque na mesma hora que fala que tem que pagar a hora de máquina, fala que tem que comprar a máquina. Para que vai gastar dinheiro com hora de máquina se tem que comprar a máquina? Então, assim, a gente precisa se posicionar melhor. Esse projeto não deveria deixar de passar hoje, porque é sabido que com a dificuldade dessa crise que está no país devido ao corona, qualquer compra de maquinário hoje não se entrega com menos de 90 ou 120 dias. Então nós vamos ter a próxima sessão só dia 5 do mês que vem, onde esse projeto pode ser que venha em pauta, porque o vereador Luciano resolveu pedir vista, e provavelmente, de repente, pode não ser aprovado. Que seja aprovado, vai mais 120 dias, de repente, para fazer a compra e chegar no pátio da prefeitura esses maquinários. Então, assim, a gente fica realmente preocupado. O prefeito teve a bom senso com o vice-prefeito, veio aqui hoje na Câmara Municipal, reuniu com todos nós vereadores, só o vereador Marquito não estava presente, explicou sua situação. A saúde de Juara não está em caminhos errados. Tem 2 milhões, mais de 2 milhões na conta da saúde para ser usado num caso de emergência. Esse dinheiro não tem nada a ver com a saúde, isso fica bem claro para a população que está nos assistindo e vocês aqui presentes. É um dinheiro que já foi destinado para a compra desse material, para a compra de caminhões, para a compra de maquinário. Infelizmente, está se findando mais um mês e não conseguimos comprar de novo. A gente fica decepcionado. A gente que anda nas estradas, que realmente vive disso. O vereador Luciano foi secretário de turismo, foi lá no assentamento, foi para aquela região toda pedir para fazer rali. Realmente, o senhor, eu acho que não tem que ter preocupação com o maquinário. Para fazer rali não precisa ter estrada boa, tem que ter ruim. E o senhor ficou, depois de do rali, voltar lá e arrumar as estradas com o secretário de estrada. E não voltaram, mas eu não culpo vocês. Vocês não devem ter voltado porque não tinha máquina no pátio. Essa é a realidade que a gente conhece desde muito tempo de Juara. Então, assim, precisa ter um pouco mais de atenção com a zona rural de Juara, a região do Paranorte, Itapaiúna, assentamento. Vereadora Mônica também é bem conhecedora da região, seu pai é fazendeiro na Porta do Céu. E assim, a gente, vamos esperar. Esperar a boa vontade para mais 15, 20 dias ver o que, que acontece. Obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpias.
Presidente, só queria usar um pouquinho do tempo nessa tribuna para agradecer as mensagens que eu recebi no dia de hoje. Muitas pessoas me mandaram mensagens porque viram os ataques que eu sofri nas redes sociais pelo meu posicionamento, né? O fato de eu ter declarado que eu votaria a favor desse projeto no dia de hoje. Então, eu sofri alguns ataques e gostaria de dizer para essas pessoas que eu, uma característica muito forte em mim, nessa Casa de Leis e na minha vida, é que eu sou posicionada. Eu tenho posicionamento. Eu banco meu posicionamento, né? Eu não jogo para a torcida. Não sou vereadora que faz mise-en-scène para a plateia. Eu acredito na seriedade, na responsabilidade do prefeito municipal, né? Eu acredito que ele nunca permitiria que a saúde ficasse desassistida. Eu vi a evolução que a nossa cidade passou nos 2 anos e meio que ele foi prefeito. Acredito no trabalho dele, na seriedade. Vou continuar fiscalizando. Sou presidente da comissão do Covid. Já tenho buscado documentação por meio de ofício, das licitações que foram feitas. Vou realizar meu trabalho junto com os meus pares. Mas eu gostaria muito de agradecer ao apoio das pessoas que gostam de mim e que acreditam no meu trabalho. Eu continuarei combatente aqui nesse parlamento, porque é para isso que eu estou aqui. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Vou tentar ser bem breve. As coisas na vida da gente às vezes não tem explicação, né? Nós estamos aí vivendo esse momento de discussão entre saúde e estrada, que não tem nada a ver, que na verdade tem recurso para a saúde, tem recurso para a estrada. E na semana passada, era 3 horas da manhã, a minha filhinha não parava de reclamar de dor no ouvido e eu tive que levá-la ao hospital municipal. E ali eu nem me arrumei nem nada, só vesti uma camiseta bem larga, amarrei meu cabelo e fui para o hospital municipal. tem certeza que a moça que me atendeu nem sabia quem eu era, nem a outra que fez a regulação lá para saber o caso exatamente, não sabiam quem eu era e eu fui muito bem tratada às 3 horas da manhã no Hospital Municipal de Juara. E graças a Deus eu consegui chegar até o hospital. Então, eu fico pensando nas famílias que moram na zona rural, a gente não está falando de um problema simples. Na verdade, o problema é muito sério. Essas famílias, elas são desassistidas muitas vezes. Então, elas precisam ter acesso a este município, a esta cidade, na verdade. Então, a gente tem que considerar esses dois lados sempre. E outra coisa, assim como os vereadores que fizeram fiscalização, inclusive... Era para irmos juntos ao Hospital Municipal, mas os vereadores desmarcaram a visita e foram em outro dia, não me convidando para participar dessa vistoria. Nós sabemos sim dos problemas, as pessoas trazem os problemas para a gente, problema com falta de ambulância, problemas dentro do hospital, mas nós tentamos resolver isso de outra maneira. Então, eu queria deixar claro para a população que nós temos muitas preocupações com a saúde. Nós pedimos para o Executivo ver essa questão da compra de vacina e isso está sendo feito, dentre outras medidas, para controle do coronavírus e também para melhoria da saúde como um todo, porque as outras doenças continuam existindo. Então, é isso. Muito obrigada.
Gostaria mais uma vez de confirmar aos senhores vereadores que nós poderemos ter mais uma sessão ordinária essa semana, devido ao horário estendido. Nós temos o decreto 836 do senhor governador do estado de Mato Grosso. Nós temos que encerrar as atividades às 19 horas. Então, por isso que eu não vou conseguir fazer sessão hoje, extraordinária, nem vou soltar os senhores. Mas eu deva solicitar, convocar os senhores para a próxima para uma nova sessão. Não é que estou dizendo que será apenas o projeto do Fundeb. Se as comissões, de repente, os senhores, no decorrer da semana... definir por aprovação de mais algum projeto, poderemos estar sentando, desde que seja de interesse público e urgente para o município de Juara. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar todos para a nossa próxima sessão. É ordinário que realizar-se-á no dia 5/4/2021. Normalmente seria às 19h30, mas estamos aguardando, né? Não sabemos aí a decisão do governo se retornará aos horários normais aí do comércio, enfim, do estado de Mato Grosso. Gostaria de agradecer a presença dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras, a cada um de vocês, e mais uma vez, Eliane, nossos sentimentos aí a todos vocês, familiares e funcionários e amigos do Nivaldo. Deus abençoe a cada um de nós, sempre prevenindo contra esse coronavírus. Obrigado, boa noite a todos e fiquem com Deus.